Alô?
Alô, Karina?
Oi.
É a Jéssica.
Pode falar, gente.
Eu conversei com a minha coordenadora aqui e ela me explicou. Sim, você tem essa opção, tá? Da pergunta que você me fez relacionada aos 15 mil reais no ato da efetivação da contratação dos 250. Porém, o que que acontece? Nós não indicamos a fazer isso. Por quê? Porque 90% das vezes, o dia que o Santander libera o valor para você, não, você precisa estar com esse dinheiro já liberado na caixa. E a caixa demora um período para poder liberar esse valor. Então, a minha coordenadora falou assim: você pode falar para ela que ela pode fazer dessa forma. Porém, o que que acontece? Se caso no dia você não estiver com esse valor liberado do FGTS, toda a transação ela é travada, você perde tudo o que você fez. E aí você tem que refazer tudo de novo.
Tá.
O
Eu
que que
vou
você
fazer assim,
pode?
eu vou.
Deixa eu só terminar aqui, que
Pode
dá para
falar, desculpa.
a outra parte. Aí o que que ela me disse? Que você pode fazer o seguinte: você pode fazer o de 250 ou 230, qual você achar melhor. E o que que você acontece? Se no dia você já estiver com esse valor liberado, na mesma hora você já muda o valor da parcela. Ou, se por exemplo, a Jéssica não está liberado, vai liberar só na outra semana, o Santander vai fazer, você pode fazer o abatimento do valor e o Santander automaticamente vai mudar a sua parcela. Isso é no automático. Isso você não precisa se preocupar, isso mesmo que ela disse. Ela falou assim: para não acontecer o caso da pessoa perder o que fez. Demorou tipo um mês, 30 dias para efetivar o processo de contratação. Um exemplo que fosse 30 dias. Aí quando der 30 dias não está o valor liberado, é uma frustração. E você tem que recomeçar tudo de novo. Então, o que a gente indica é fazer sobre o valor total que você deseja, né, de 250 ou 230. E se no momento da contratação você estiver com o valor disponível, você vai fazer o abatimento e automaticamente seu valor é mudado. E
Ah, mas
aí ela falou.
eu entendi como que é, porque eu já comprei uma casa e já paguei usando fundo de garantia. Eu vou lá, comprei a casa, eu não sei se eu posso agora no começo, solicito para eles liberarem meu fundo de garantia para bater minhas parcelas. Eu
Sim.
entendi o que você falou.
Então, é isso
Tá.
que, assim, a única coisa que ela disse é sobre a questão do valor da caixa que está liberado, só isso. Não tem
Tá.
a forma que você quer fazer, o que você pretende, e aí é indiferente aí como você vai fazer.
Tá. Tá bom, então.
Tá
Aí
aí?
eu vou ver como que eu faço, então.
Você vê certinho e me avisa, que aí você me encaminha os documentos e eu já mando para análise.
Porque é assim, Jéssica, eu tô com outro problema que eu não, na verdade, assim, eu tô sabendo, eu não sabia, fui informada, aí eu fui atrás para tentar resolver, só que tá demorando muito.
O
Eu não
quê?
sei exatamente como funciona. É o seguinte, eu tinha uma pessoa que fazia o meu imposto de renda. Meu imposto de renda no ano de 2019, 2020 foi feito errado.
Eita.
E eu caí na malha fina. Só
Eita,
que
lascou
eu
mesmo.
não, eu fui comunicada pela Receita Federal, só que a correspondência que eles encaminharam para mim não chegou até mim. Quando essa correspondência chegou até mim, já tinha passado do prazo de retificação, de justificativa.
Nossa Senhora, tá parecida.
Você não sabe, eu estou passando mal por causa dessas coisas. Porque é o seguinte, o problema não é pagar a diferença do que foi feito errado. O problema é pagar a multa.
E a multa é
Entendeu?
quanto?
A multa é alta. A multa dá uns 20 mil.
Entendi.
Entendeu? E eu preciso resolver esse problema aí agora.
Tá, deixa eu te fazer uma pergunta.
Porque assim,
Que
eu não vou ter o financiamento imobiliário liberado se eu não
não.
acertar essa questão da Receita Federal.
Primeiro, já ia falar,
Esse
já
é
vou,
o
tava até
problema.
consultando aqui agora. Eu tenho sistema aqui de
Eu
consulta
estou
de.
desde março, eu estou com advogado, o advogado entrou com um pedido de retificação, pedindo
Certo.
um abatimento para acertar isso, eu quero acertar, eu tenho dinheiro para acertar. Só que eu estou tentando não pagar multa, porque é um absurdo que eles querem os valores de multa, é maior que a dívida. E é uma coisa assim, que eu não tive culpa. Não,
não a gente entende.
Não fui eu que fiz o imposto de renda, eu não entendo nada disso, eu não estava sabendo.
Mas aqui está dando que o seu CPF está regular na Receita Federal.
Não está como dívida ativa?
Não, eu vou te mandar um print. Status da Receita. Eu vou te mostrar aqui e vou tentar entrar no site da Receita Federal, pelo nosso sistema que a gente...
Porque, olha, eu vou falar para você que eu não estou nem dormindo nem comendo por causa disso.
Eu imagino.
Porque eu falo assim, a gente às vezes precisa do banco para acertar algumas coisas da vida da gente e tudo, mas eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, eu nunca deixei de pagar o jeito.
Sim.
Há anos eu pago... É uma coisa assim, que eu não sabia. Agora, eu sou contra a Receita Federal não mandar e-mail, por exemplo. Eles não mandam e-mail.
Entendi.
Porque é assim, ó. Eu tinha uma casa, mudei. Eu não sabia que eu tinha que consertar o meu endereço na Receita Federal. E aí a correspondência chegou nessa casa, que era minha, mas que eu tava com o inquilino. O inquilino foi embora. A correspondência chegou quando o inquilino não estava mais. E aí, o dia que eu fui lá na casa, depois que o inquilino tinha saído, eu vi uma correspondência com o meu nome no chão, toda molhada, empoeirada.
Meu pai.
Foi a hora que eu abri.
E viu que era da Receita.
Eu vi que era da Receita Federal, entrei em contato com a Receita Federal no dia da mantinha. Eles estão fechados, eles não estão trabalhando.
E aqui em Prudente, você tentou ligar?
Não, eu não tentei. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei e fui atrás da moça, de uma moça do escritório que faz uma outra documentação para mim, falei, olha isso daqui para mim, porque tem alguma coisa errada. A hora que ela olhou, ela chorou junto comigo na hora que ela me contou de eu chorar.
Meu pai do céu.
Ela falou, Karina, não sei nem o que falar, porque a gente na cidade conhece tudo, sabe, da minha vida. Ela falou, não sei nem como falar o que eu tenho que te falar. Ela falou.
Nossa.
Aí, a hora que ela falou, eu tentei. E aí eu fui atrás de um advogado para tentar uma negociação disso daí, entendeu?
Sim.
Entendi. E eu não tô nem dormindo à noite.
Deixa eu ver.
Tô nervosa com isso daí, porque eu tinha esperança de conseguir retificar. Porque o advogado justificou o quê? O advogado justificou mudança de endereço, pandemia. Ele justificou algumas coisas.
Comprovante.
Mas meu nome não consta, então...
Aqui no meu sistema não aparece.
Nossa,
você abriu o WhatsApp aí, tá mostrando o status Receita. Receita é Receita Federal, até onde eu entendo. Pelo menos, né, não tô tão louca. Até no Santander, você já tentou ver que no Santander também você consegue consultar o CPF na Receita? Você já viu?
Não, nunca tentei.
No aplicativo tem, eu consulto pelo aplicativo do Santander. No próprio aplicativo do Santander, quando você vai no meu momento, meu momento, é meu momento mesmo, meu momento. E
mas,
aí você...
ó, eu vou fazer assim, eu vou tentar resolver isso daí, eu volto a falar com você, porque de todo jeito eu vou ter que pagar, eu não quero ficar sem pagar, mas eu quero pagar os riscos, eu quero pagar aquilo que foi feito errado. Não,
sim,
a multa.
Você tá certo.
Porque é um dinheiro que, assim, eu vou perder pra nada esse dinheiro.
Entendi. É, não dá, não tem condição.
É, entendeu? Por isso que também eu tô segurando dinheiro e tudo. Mas eu vou ver como que eu resolvo, eu volto a falar com você até o final de semana.
Tá, e você me fala,
você
porque
retorna.
Assim, se caso você precisar de alguma coisa, você me avisa. Fala, não, gente, eu vou precisar do dinheiro. Porque aquela proposta eu ainda consigo deixar ela válida pra você. Do consignado, tá? Como você tem esses R$800 aí, eu não sei... Ah, não, ali era um contrato novo, disfarce. Eu acho
ele
que,
tá
na
acabando.
Verdade...
Isso daí é de quando eu tava casada ainda, tá acabando, já que a gente fez pra terminar uma parte da casa.
Uhum.
E ficou pra mim, eu sabia. Mas tá bom.
Entendi. É, mas assim, aí você me fala o que você vai precisar. Como o valor que você vai financiar não é tanto... Eu acho que mesmo que você faça o consignado, não vai ter interferência.
Mesmo que eu faça aquele consignado que fala de 27 mil?
Não, não vai ter porque... É isso mesmo, se você fizer o consignado de 27 mil, não vai ter tanta interferência no valor que você... no valor que você vai financiar, mesmo aumentando o seu comprometimento de renda. Não vai mudar.
Porque é assim, ó, no meu consignado só entra o que eu recebo do Estado, não entra o que eu recebo da escola particular.
Então pronto, então fica tranquila, não tem problema. Você pode fazer o consignado. Eu achei
porque
que esses dois valores...
Não, esses 3 mil, ó, o meu valor, o meu recebimento do Estado é 5 mil e pouco.
Sim.
Da escola particular é 3 mil e pouco.
Sim.
A
não, então não tem
não
nada
entra
a ver.
No consignado.
Não, então é assim, ó, é porque eu achei que você era funcionária pública de, por exemplo, de uma prefeitura, alguma coisa. Então o banco vai puxar o seu comprometimento de renda pela renda que você me disse. Não é pela renda que você é funcionária pública ou você é funcionária CLT. Isso aqui no crédito imobiliário não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada.
Ah,
porque,
entendi.
Assim,
o empréstimo está constando. Porque, por exemplo, o que eu pensei em fazer? Então, eu consigo fazer assim, fazer um empréstimo nesse valor aí que você me passou.
Você consegue pegar esse valor
pago, eu pago a dívida e aí eu consigo, depois da dívida paga, eu financio a mais e abato esse daí que sobra a parcela da casa.
Exatamente. É, porque assim, é que na minha cabeça, como você falou, Jéssica, eu tenho dois salários, eu achei que você teria dois salários, por isso que eu estou te falando. É, porque aqui, o nosso vínculo maior que eu tenho com você, por ser funcionária do governo, certo? Mas eu não trabalho só com pessoas que são funcionárias públicas, eu trabalho com qualquer tipo de pessoa. Se você fosse uma autônoma e quisesse fazer um crédito pessoal, eu tenho linha de crédito para pessoa que CPF normal, né? Que a gente fala autônoma, pessoa que é CLT, para mim, um exemplo, eu sou CLT, então se eu precisar de um crédito pessoal, eu tenho que fazer para mim por essa linha de crédito que a gente tem. O que o banco vai olhar? O seu comprometimento de renda não é o seu comprometimento de renda só por ser funcionária pública e do consignado. Só ia usar esse valor, por exemplo, se eu fosse só usar o salário do governo. Entendeu? Aí ele ia pegar lá que 30% da sua renda já estaria comprometida. E não é o caso.
É do salário do Estado, né?
Isso, seria 30% do salário do Estado. No caso, não é isso. Você tem duas rendas. Então, o seu salário é 9 mil reais. Então, o seu bruto é 9 mil reais, ele vai fazer proporcional a esses 9 mil. Então, se eu fizer uma simulação aqui, por exemplo, para você, e colocar que você tem 800 mais 500, dá 1.300. Se eu colocar lá que... Não, isso mesmo. 1.300. Se eu colocar que você tem 1.300 reais, vai diminuir o valor liberado? Sim, mas você está financiando uma casa de 380 mil. Você está pegando um valor de 250. Vai pegar 200, um exemplo, né? Então, não vai mudar nada na proposta do... O que pode se diminuir, por exemplo, de 304 mil ser 290 mil. Ou 300 mil, diminuir 4 mil reais só.
Tá.
Então, assim, esse consignado hoje, ele não te prejudica no crédito imobiliário. Então, isso você tem, por exemplo, Jéssica, eu preciso pagar essa dívida aí e eu não vou mexer no dinheiro que eu estou pagando a casa. Tá certo. Pega o consignado, quita a dívida da Receita, volta e faz o... E aí, mês que vem, a gente entra com a documentação para análise. Entendeu? Porque você fica tranquila.
Entendi.
É que, na
porque
minha
assim,
cabeça, e como
casa,
você me dá...
Essa casa que eu comprei, eu precisei pôr dinheiro em cima dela.
Então,
pra
você falou para mim, né? Você já pagou uma coisa...
É, entendeu? Então, assim, eu tô com medo de ficar sem dinheiro e não conseguir terminar as coisas.
Sim.
Só que não compensa, porque depois você fica fazendo picado, não dá certo.
Exatamente.
Aí você
já que você vai fazer uma dívida, já faz logo tudo que você tem que fazer
pra
resolver.
É isso que eu tô tentando. Me fala só uma coisa, qual é o juros em cima desse financiamento da casa? Desse financiamento imobiliário?
Ah, do imobiliário, eu vou fazer a conta. Ele é 6,99 ao ano, é ao ano, tá? O que eu tô falando, calma aí. 6,99 ao ano, 6,99. Dividido por 12, 0,58 ao mês.
E ele tá melhor que o da Receita Federal, de vocês?
Da Caixa?
Sim. Da Receita Federal, da Caixa Federal.
Sim.
Tá melhor?
Sim, o Santander...
Parece que lá é 8%, não é?
Sim, do Santander, por que que o Santander está usando? Porque ele não usa a poupança como base. Todo mundo usa a poupança como base de taxa. E o Santander não usa. Ele usa uma taxa que não tem reajuste há mais de 5 anos. Né? Então, assim, a gente está conseguindo fazer essa taxa de 6,99 ao ano desde o ano passado. Entendeu?
Tá.
Então, assim,
então,
você
faz
não...
o seguinte, eu vou tentar resolver, vou ver como que vai ficar para eu não pagar essa multa, e aí eu volto a conversar com você ao longo da semana, pode ser?
Ó, deixa eu ver que data que vai expirar a proposta do consignado. Pera lá, porque tem uma data, que ela não fica lá, não. Que senão dá um prazo. E por conta da virada da folha, também muda. Se virar a folha, diminui o valor. Entendeu? Por isso que eu tô, vou olhar certinho para te passar a informação para você não, pra gente não ter nenhuma dúvida no que a gente for, no que você for fazer, tá? Fica tranquila. Deixa eu ver aqui. Eu ia te ligar hoje, mas na hora que você mandou mensagem, eu já tava. Falei, ainda bem que ela mandou mensagem, que eu ia ligar para ela perguntar o que, que ela ia decidir. Deixa eu ver. Porque, assim, eu tenho que consultar a virada da folha do governo. Porque se virar a folha, o valor que está no aplicativo, ela não vale mais. Aí diminui R$1.000, R$2.000 aí, só que a parcela fica só para o mês de setembro. Mas, mesmo assim, se ficar diminuindo o valor para você não compensa.
É.
Deixa eu confirmar aqui. Será que bloquearam minha senha? Não é possível coisa dessa. Não, não bloqueou, não. Ó, pera lá. Demora só um minutinho pra poder ir por aqui. Eu vou consultar a proposta que foi feita no sistema do banco já. Pra ver que data que ela vai expirar certinha. Não sei se você chegou a dar uma olhada no aplicativo. Ela tá no aplicativo.
Não, não olhei.
Tá, deixei lá. Deixei pra você dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, deixa eu pôr seu CPF aqui de novo, enquanto abre a mesa de pagamentos, 36.603. Ó, a data vai ser dia 2, então, dia 2 não, dia 1º, a virada da folha. Então, a gente tem até dia 30, até quarta, você teria que me dar uma resposta.
Tá, faz uma nova simulação. Faz uma nova simulação pra mim aí, ó, de 180 mil, pra eu ter uma ideia. De quanto seria a parcela.
Do crédito imobiliário.
Do financiamento imobiliário, é.
Tá, tá bom. Deixa eu abrir o simulador de novo aqui. 85, 9...
Ah, quanto que passa mal pra...
Calma, vai dar tudo certo. A gente não, vai achar...
Quem tá acostumado a ser caloteiro é fácil, agora pra quem não tá... É
pior. Não, claro, eu entendo que eu também fico fia sem dormir. Se eu tenho uma conta para pagar, não consigo, eu já fico doida. Valor do imóvel é 380 mil. Ó, eu já coloquei o seu consignado como endividamento mensal. Deu uma diferença? Se você fizer essa proposta que eu estou te falando hoje, tá? Ele deu uma diferença de 30 mil reais. Caiu 30 mil reais. Ó, 180 mil...
É.
Deixa eu simular para você. Ó. Deixa eu colar aqui. Espera lá. 508. Você tem cartão de crédito já consignado?
Cartão de crédito consignado, não. Ai, não, então, não quero, não. Deixa
não, mas tem, tá sem margem no cartão de crédito. É 1.526. Ficaria o valor da parcela.
1.526?
Isso.
Bom. Tá, só pra eu saber.
Aí
eu vou estudar certinho, vou ver certinho essas coisas. Aí vou entrar em contato com a moça do escritório de novo, com o advogado, vou ver o que consigo resolver. Aí a gente vai falando. Até quarta-feira, então, a gente se fala.
Tá. Aí, do consignado, é isso mesmo. A proposta é válida até esse dia mesmo. Até dia 30. Aí depois a gente tem que desfazer essa que tá pronta e refazer ela de novo para ver a alteração que vai dar. Se der alteração,
tá
sim. Se não der, não. Tem, às vezes pode dar, às vezes pode não dar. Mas como 90% das vezes tem alteração, então eu já explico pro cliente para não ter nenhuma dúvida nas informações.
Tá. Tá, tá bom, então. Então tem uma outra saída, né? Eu estava com medo de não ter.
Não, não. Então. Tem essa outra saída aí. Aí você vai me avisando, porque aí você fala, ó, Jéssica, se você quiser que caia o valor em outra conta, para eu poder mandar certinho a proposta, para a gente poder fazer, tá, para não ter nenhum erro nas informações que a gente for fazer. E aí depois que você...
E aí leva quanto tempo para eles liberarem no meu crédito imobiliário?
Vai análise documental, primeiro, vai análise de documento, eles vão analisar, se eu não me engano, é de 15 a 20 dias.
Ah, tá. Achei que fosse mais tempo, 2 meses, alguma coisa.
Não,
assim.
Não, é de 15 a 20 dias, no máximo um mês, é no máximo um mês.
E você acha que eu consigo ou não?
Ah, você não tem nenhum problema no Santander, Karina. A questão que
porque
tava lendo
assim,
que você disse,
porque eu posso, mim, eu posso colocar esse desconto, por exemplo, como abater da minha conta todo tal dia, não posso? Inclusive, esse crédito imobiliário. Tem crédito imobiliário para mim, liberou dinheiro, eu não preciso nem pagar, vocês todo mês descontam.
Mas é automático, você que escolhe.
Ah, tá, entendi. Eu posso escolher, então, optar pelo automático.
Pode,
porque
claro
eu prefiro.
Pode. Pelo menos você não tem boleto.
Tá. Ah, não tem boleto, não corre o risco de esquecer.
De atrasar o dinheiro, vai cair lá, você põe o dinheiro na conta, você recebe, ah, Jéssica, eu recebo no Santander, deixa o dinheiro lá, dia 10, dia 5,
minha conta,
dependente.
Eu recebo no Santander.
Não, então é tranquilo. É tranquilo. É, a gente precisa então, tá, só mesmo fazer análise documental. Porque na análise documental ele pede a declaração de imposto de renda. Então, você, de qualquer forma, vai precisar regularizar para o imobiliário.
Tá bom.
E por conta do valor, né? Você tem uma renda alta. Se fosse um financiamento de 150 mil reais, uma pessoa que ganhasse 2.500 por mês. É diferente, mas o seu salário já é mais alto, você já tem uma renda mais alta, você faz declaração de imposto de renda. Então, tem que estar com essa parte toda regularizada. Não pode estar,
tá bom,
tipo, pendências ou, né, resolvido. De preferência, resolvido. Aí você dá uma analisada, conversa, liga para o teu advogado, conversa com o advogado, vê com o escritório, vê o que você precisa fazer, porque, pelo menos o dinheiro que você tem, se você pegar o consignado, você consegue pagar esse problema aí, e sobra o dinheiro depois de você arrumar a casa da forma que você quer.
Tá bom. Então tá,
tá?
A gente se fala até quarta-feira, tá?
Tá bom então, Karina. Eu aguardo você.
Obrigadão.
Viu? Tchau, tchau. Fica
tá,
com Deus.
Tchau.